No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o jornalista Luiz Nassif, responsável pelo site de notícias GGN. Olá, Nassif, tudo bem com você?
Tudo bem, Rafael.
Obrigado pela tua participação. Nós vamos conversar com o Luiz Nassif, porque há poucos dias o jornalista Luiz Nassif publicou no seu site um artigo falando sobre o fim do governo Bolsonaro em função das denúncias que vão surgindo cada vez com mais intensidade envolvendo familiares e o núcleo de poder em Brasília. Com essa operação da Polícia Militar realizada nesta terça-feira no Rio de Janeiro, Nassif, em que ex-policiais militares, pessoas ligadas à chamada milícia no Rio de Janeiro, fica comprovado também ligação de parentes desses milicianos como empregados de gabinete, tanto do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia o desenrolar dessas notícias? Você acha que isso realmente pode complicar a situação do governo federal e de Jair Bolsonaro?
Torna insustentável, né? No artigo, eu juntava um conjunto de evidências e previa que se teria uma escalada. Até eu citei uma frase do Emílio Zola, um caso famoso na França, aí no começo do século XIX, que a verdade começou sua caminhada e ninguém poderá deter. Né? A gente tinha muitas evidências aí de ligações dos Bolsonaro com as milícias. Já tinha as defesas que o pai e filho já faziam lá atrás, esse papel do motorista Queiroz, o fato do Queiroz ter mandado dinheiro para a esposa do Bolsonaro, para a Michelle, né? Então, quando surgiu essa operação, a primeira operação Quarto Elemento, ali começou a ficar nítido que eles tinham chegado num ponto de informação das milícias que acabavam fazendo o pior dos cenários para os bolsonaros, né? Que era juntar as milícias, os bolsonaros e a morte da Marielle. E o que eu pegava era um conjunto de indícios e algumas deduções sobre o que aconteceria na sequência. O papel do Ministério Público Estadual do Rio, que já devia estar bem adiantado. Você pega a demora deles em avançar nessas investigações, porque tinha gente relevante envolvida. Gente relevante não é um mero vereador do Rio, um mero deputado estadual do Rio. Era muito mais acima. E hoje o vazamento não.
Na operação mesmo, né?
Dessa nova operação comprovou as ligações estreitas aí dos bolsonaros com a central do crime, né? O chefe da central do crime, o sujeito que recebia as incumbências de assassinar pessoas, tinha mãe e mulher trabalhando com o Flávio Bolsonaro. Quando você pega o vereador acusado de ter encomendado a morte da Marielle, ainda não está comprovado, mas já tem a acusação, foi o vereador que aprovou uma lei beneficiando um templo ligado a Michelle Bolsonaro, né? Então são muitas evidências aí. Hoje eles pegaram o contador com o cofre. Assim como na máfia se tinha as funções claramente delimitadas, né? E o contador era o que acertava todas as operações, pagamentos e tudo. Pegaram o cofre deles. Você soma isso ao aumento do patrimônio do Flávio Bolsonaro sem nenhuma justificativa, então não dá para ter outra hipótese que não é do envolvimento direto dele com as milícias e a partir dos pagamentos do motorista Queiroz, a primeira dama, do próprio presidente, né?
Nassif, você acha que com o desenrolar dessas informações que vão surgindo, é possível que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, continue calado diante de tantas evidências? Ele que sempre foi uma pessoa que teve sua atuação marcada por suas convicções?
Olha, alguns veículos aí divulgaram a imagem, uma fotografia do avião presidencial indo para Davos, e no mesmo compartimento lá, sentados próximos, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o Bolsonaro telefonando. E a informação é que ele estava conversando com o filho. Ele não teria outro motivo para estar no telefone lá, sendo que os ministros estavam com ele no avião. E o Sérgio Moro estava do lado. Ou seja, o ministro da Justiça, a pessoa que supostamente aí estaria sendo comandante da batalha contra a corrupção, ele estava no mesmo ambiente do presidente da República, testemunhando uma conversa do presidente da República com o filho dele em relação a uma suspeita gravíssima de crime, né? Até que ponto? Ele entrou numa encalacrada aí, né?
Como é que você vê, do ponto de vista moral e frente ao seu eleitorado que votou em Bolsonaro pela ética, pela moral, como é que esse apoio que Bolsonaro conseguiu pelas redes sociais deve refletir esse momento?
Bom, a gente já está vendo nas redes sociais um racha total entre os grupos que apoiaram o Bolsonaro, né? Mas veja bem, a gente estava falando até agora dessa jogada do baixo clero, que era esse pedágio aí pago pelos funcionários nomeados, é que desviado para o bolso do parlamentar, né? Que é, como você falou, é um padrão aí no baixo clero. Mas, digamos, com as últimas informações, dados de movimentação de recursos pelo motorista, pelo Flávio Bolsonaro, nós entramos num outro patamar.
Extrapola, né, Nassif?
Extrapola. Agora entrou com uma gravidade fantástica. Não é mais... não tem pequena e grande desonestidade, né? Mas não é mais aquele jogo de baixo clero, mas um envolvimento direto com a pior organização nossa que surgiu nos últimos tempos aí, que está superando o PCC, Comando Vermelho, tudo que são as milícias, né? Então, quando você investe contra os partidos políticos, não apenas contra pessoas, mas contra partidos políticos, que nem foi feito aí com Lava Jato, você abre espaço para quê? Para que as organizações criminosas possam ter um espaço. Os partidos políticos são essenciais na democracia. Os partidos políticos que juntam um conjunto de ideias, que têm os seus quadros, tanto o PT, PSDB, tem, cada qual com as suas ideias, tem os seus programas, tem... Então, com todos os problemas que o nosso modelo democrático tinha aí, eles que garantiam a governabilidade. Né? Agora, quando você liquida, estimulado pelo Supremo Tribunal, pelo Luiz Roberto Barroso, falando em refundação, você cria um vácuo e quem que entra? Entram esses partidos bancados pelo crime organizado. Nós já tivemos aqui muita influência dos bingos e tudo na política, mas hoje, vamos pegar um caso aí, dois gêmeos lá que faziam a segurança do Flávio Bolsonaro, que estavam envolvidos com uma dessas milícias aí. Uma operação da semana passada, eles foram presos. Que o Flávio disse que não, eram apenas voluntários da campanha. Depois apareceram fotos dele com Jair Bolsonaro.
Familiares, festas de criança.
Isso,
né?
A irmã deles é tesoureira do PSL. Se você for pegar quem que bancou a campanha de grande parte desse pessoal que foi eleito, foi o crime organizado. Então, que Barroso, Fachin, o Supremo... O que eles fizeram com a democracia brasileira foi um crime, foi um crime. Ao criminalizar os partidos políticos, eles jogaram o país nas mãos do crime organizado. Um bando de irresponsáveis, né?
E agora, Nassif, diante dessas denúncias, como é que você vê a correlação de forças no Congresso que toma posse agora no dia 1º de fevereiro, diante daquelas propostas, reforma da Previdência, enfim, todas essas medidas neoliberais que são propostas por Paulo Guedes e sua equipe?
Eu acho que rachou, né? Você pega a base do presidente e rachou essa viagem à China aí, um bando de oportunistas aí, deslumbrados, né? Até o Olavo de Carvalho já renegou as crias aí, né? Eu acho que ele entra, porque veja bem, ele vai querer se escudar na reforma da Previdência para se manter junto à mídia, ao mercado e às empresas, né? Então, fala, ó, me deixa aqui que eu garanto isso, né? Mas eu não sei se vai correr, eu acho que rachou tudo aí, sabe? Se você for pegar hoje o ponto... Você tem um ponto bom e um ponto ruim nessa história aí. Um ponto bom é que você tem um ponto de racionalidade dentro do governo representado aí por uma ala de militares. O ponto ruim é que caindo o Bolsonaro, eles assumem aí daí com método, né? Com método e tendo uma visão. Aí você pega o general Mourão, o general Helena, tendo essa visão de guerra aos inimigos também, né? Eles não sabem, eles não conseguem entender a lógica castrense, não consegue entender o que é um modelo democrático de contraposição de ideia, formação de consenso, né? Então você tem aquele negócio, o Bolsonaro ele serviu para levar todo esse pessoal ao poder, mas hoje ele é um empecilho danado, né? Pega agora o discurso dele no Davos, isso é uma vergonha, né? Uma pessoa incapaz de articular, falou 10 minutos lá, incapaz de articular ideias, né? Ele é muito despreparado efetivamente, né?
Você acha que foi um momento de constrangimento internacional para o Brasil?
Ah, foi. E ele é tão, ele já tinha me falado isso, que ele é socialmente inseguro. Você pega esse pessoal, não esse pessoal aí, esses youtubers que foram eleitos aí, são trogloditas, mas eles se impõem. Parece que se impõe que nem o terapeuta na Academia Brasileira de Letras, né? Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro é um cara muito inseguro, né? É muito inseguro. E toda a base de segurança dele, emocional e tudo, são três filhos que são aloprados, né? Então, o próximo passo agora vai ser o afastamento dos filhos. Você pega, por exemplo, hoje a Arábia Saudita suspendeu a compra de 5 frigoríficos brasileiros aí, e muita gente ligando isso, a maluquice aí desse chanceler aí de mudar a embaixada brasileira de Israel para Jerusalém, né?
De Tel Aviv,
é um negócio religioso,
né?
Não, não tem lógica política, é religioso. É um bando de fundamentalistas que acha que o mundo vai acabar e o próximo passo agora é mudar para Jerusalém a embaixada e os judeus vão ser convertidos Olha, o que que o Supremo, onde que o Supremo jogou a gente?
E tem uma outra questão que também é muito grave e perigosa também, né, Nassif? Que é o aumento da animosidade com a Venezuela, né?
É, isso é uma outra irresponsabilidade, jamais um chanceler brasileiro, mas nem, a gente tem uma tradição aí de 150 anos aí de diplomacia, jamais um chanceler brasileiro deu até hoje declarações desse molde, desse anunciado aí contra um país, qualquer que seja o país. Isso é uma ingerência, em outros países, que isso aí é para tuiteiro, não é para cara aí, não é para o ministro das Relações Exteriores, né? O cara arrebentou com, em cima do quê? Em cima da criação do núcleo cristão e peraí, associado ao Trump, que é o outro que vai cair pelas tabelas, não, tudo indica que não vai ser reeleito. Né? Então é uma aventura, é uma loucura. Jogou o Brasil nas mãos de um grupo de alucinados, sem nenhuma noção de país, de governo. Não é questão de direita, esquerda, eles não têm nenhuma noção de governo. Né? E a única parte racional é essa, esse núcleo militar que está na infraestrutura, que está na Minas de Energia, né? Então é uma ciruca de bico aí, né?
Enquanto isso, milhões de brasileiros vão para a miséria absoluta, passam fome, não conseguem arrumar trabalho, e a gente vivendo esse thriller, esse seriado de terror. E a gente tem que aguardar os próximos capítulos, né, Nassif?
Tem que aguardar agora, porque é totalmente imprevisível o que pode acontecer, né? A única coisa previsível é o seguinte: Bolsonaro não termina o governo dele. Não sei quanto tempo que vai. O presidente ainda tem alguns instrumentos, mas é impossível um país da dimensão do Brasil conviver com a visão de um presidente da República ligado às milícias, pô. Isso é coisa de país eco da América Central, pô. Não pode ser do país da dimensão do Brasil, né?
Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação do jornalista Luiz Nassif, que é o editor do site de notícias GGN, participando aqui do Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação sobre as últimas informações, dando conta das ligações do clã Bolsonaro com membros da milícia presos hoje na cidade do Rio de Janeiro. E também fazendo uma avaliação política das medidas do governo de Jair Bolsonaro. Nassif, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você. A gente continua acompanhando essa novela, infelizmente.
Um abraço.
Luiz Nassif, aqui no Jornal Brasil Atual.